Programa Ponto de Vista.
Nós estamos com o programa Ponto de Vista, direto aqui do Estúdio 2 da cidade de Dourados, pela nossa rádio para 25 municípios e pela Rede Mundial de Computadores para o Brasil e o mundo. Falando hoje sobre os avós. E aqui tem uma pergunta, ou aliás, uma participação da Rosângela Sim. Ela disse: bom dia, concordo plenamente com a Elisete, psicóloga. Meu filho, que hoje tem 24 anos, quando tinha 3, tinha mania de beber água na casa da avó, né? E levava o copo. Aí eu até perguntei para ela assim: o que é levar a copa? Ela disse: não, para beber suco, né? Para beber suco. Às vezes ela não dava, ele ia lá. E minha avó dizia: deixe ele é pequeno demais, não sabe de nada, né? Ela foi firme com ele e não permitia que tudo fosse feito lá do jeito que queria a avó. Ela diz: hoje ele é um rapaz com 24 anos, um rapaz que, bem resolvido, honesto. E ela diz: não me arrependi algumas vezes, ter que ser dura também, né? Então aí, a Rosângela Simo, e eu conheço o filho, realmente é uma pessoa muito querida. Agora, voltando um pouquinho assim sobre a nossa realidade aqui dos avós, né? Seria importante a gente fazer um resgate desta figura do avô, da avó, para essas crianças que estão já em uma outra geração? Seria importante, o que é que vocês pensam aí, os avós, depois a própria Elisete, né? Para que a gente pudesse resgatar alguns aspectos, eu não falo do tradicionalismo, mas da tradição, afinal de contas nós somos seres também que temos tradições, né? Não é só a genética que nos é passada, também a cultura e outros aspectos, a religião, como a própria Dona Neuza dizia, né? O que é que vocês acham? Dona Neuza, fazer esse resgate assim, do papel do avô que às vezes está se perdendo em alguns lugares. Como é que a senhora vê?
Olha, seria uma ótima coisa, né? Seria uma ótima coisa fazer um resgate a respeito disso. Porque muitas avós, muitos se sentem praticamente, não digo abandonados, mas esquecidos pelos netos e mesmo pelos filhos. Muitos filhos dizem assim: ah, não dá importância que a vovó está falando, isso aí passa. Não é? É importante o que uma avó fala. A avó fala com o coração, ela fala
com experiência.
Com experiência, com convicção, ela fala com amor, ela fala com o desejo de servir o neto, ela fala com muito amor. É diferente o amor de mãe para o amor de filho. Eu, por exemplo, tenho meus netos que eu praticamente adoro. E o filho fica, só tem um, né? Fica meio despeitado. Aí eu digo assim: você já era, você já teve sua época. Agora a época é dos meus netos. E ele diz assim: para mim a senhora não fazia isso. Para mim a senhora não dava isso. E agora, para os seus netos, a senhora dá. E eu digo, é diferente. E a avó é mãe duas vezes. Então, você já teve sua fase, já teve sua época.
Muito bem. Elisete, eu acho que a Dona Neuza tocou em um fato aqui interessante, né? Muitos estão desprezados e às vezes os pais contribuem para isso. Assim, ah, não dê ouvidos, né? Ah, já é velho, né? Já passou, já é de outra época. Isso é muito comum. Eu tenho a oportunidade de visitar muitos idosos. E aqui na área da catedral, descendo ali, né, depois do Banco do Brasil, como tem idosos. Isso que Dona Neuza falou é muito comum eu ouvir. Né?
É, e aí nós temos também uma questão que assim não foi levantada ainda aqui. A valorização, o respeito, tudo isso é fundamental. Mas aí, às vezes, chega a base também até do financeiro. A gente sabe que existem netos que seguram o cartão de aposentadoria do avô e do avó e eles, de certa forma, trapaceiam com os avós. Tem avós hoje já, né, bem idosos, aposentados, que tem a responsabilidade social até de sustento dessa família inteira. E muitas vezes sendo maltratados, passando necessidades e sem acesso à própria aposentadoria. Isso aí é uma questão muito grave que tem que ser denunciada. É importante a gente levantar essa questão também, porque senão às vezes passa desapercebido, né?
Exato.
E muito mais comum do que se imagina.
Muito mais comum, exatamente. O Papa Francisco tem tratado bastante dessa sociedade do descarte, né? Ele fala, na sociedade do descarte, o idoso, que provavelmente é avô, é sempre a primeira vítima. É sempre a primeira vítima. Ele diz, precisaria ser resgatada esta figura que tem uma sabedoria, né? Tem uma sabedoria, tem uma experiência de vida que os mais novos não têm. Não é aquela experiência, como nós falamos, da sociedade da tecnologia, mas é uma experiência vivencial, né? É a experiência humana, né? Uma experiência que vai para além da matéria, né? Daquilo que a gente lidar todos os dias com essas novas formas de interagir. Então, ele tem trazido um pouco este aspecto da gente valorizar. Inclusive, ele fala assim, por isso que o Papa Bento XVI mora aqui, que é um avôzinho, é um avôzinho que está aqui, né, que com a sua experiência contribui para a gente resgatar muitas coisas também.
Verdade, é um exemplo, né?
Exato.
Esse cuidado com o Papa Bento XVI.
Exato, é um exato. Cuidado. Em alguns momentos, o Papa Bento XVI não quer aparecer, né? E ele diz, não, é bom que você vá, nesse momento você, não sempre, mas que você apareça de vez em quando, o povo gosta, quer dizer, uma valorização de uma pessoa, né, que está com 90 anos, mas que continua sendo gente, né, e tem uma experiência vasta, né, tem uma experiência assim como a maioria dos nossos avós também tem, né, mesmo aqueles que não estudaram, mas têm toda uma vida construída, né, e experienciada. Em relação à questão da própria... vivência. Soleni.
Oui.
Daqui a pouco você vai ser bisavó, né?
Ai, tô doida pra ser bisavó, meu Deus.
Ai, 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 ai.
Eu sempre falo assim, ai, eu quero ser bisavó assim pra poder acompanhar, né, com saúde e tal,
uh-huh.
O meu bisneto ou bisneta. Vai ser muito bom.
Você, assim, na sua convivência com sua filha, que é filha única também, né?
Filha única.
Filha única também, né?
Uhum.
Qual a sua percepção, assim, de a experiência dela, que você imagina que vai ser em relação à própria condição de avó? Que ela não é ainda, né? Mas, assim, diferenças com você, o que é que você percebe?
Eu tenho uma coisa muito interessante, que uma vez ela falou para mim, as crianças eram pequenas ainda. Eu falei assim, você mima demais essas crianças. Falei. Aí ela falou assim, mãe, eu fui tão mimada pela minha avó, que é minha mãe, né? E não sou assim. Então eu tenho que dar tudo que eu recebi da minha avó, não da mãe, da minha avó, para os meus filhos. E eu guardei isso. E eu tenho a impressão que ela vai ser igual a minha mãe para os netos dela também. E assim como eu fui também, né? Mas ela acho que vai ser muito avó.
Muito avó.
Muito avó.
Elisete, eu preciso voltar com você agora, porque mimo é uma coisa, mimar é outra, né?
É.
Tem como a gente fazer esse contraponto aí?
É. Amor, carinho, ensinamento amoroso, isso é algo assim, um valor inestimável, né? Diferente de como eu vinha falando, a geração dos super mimados,
uhum.
Né? Atender o desejo imediato, até porque é função do avô, da avó fazer isso, né?
Uhum.
Quando a criança vê o avô e o avó com espaçamento de tempo, não no caso do avô que faz a função paterna, mas no caso do avô na sua função pura, né?
Uhum.
Ele pode até super mimar, sim, mas que não seja o convívio diário, né? Por exemplo, até vou dar o exemplo das minhas filhas, porque elas falam muito isso, né? Elas acham que vô e vó é algo assim fenomenal, porque elas iam lá uma, duas vezes por ano passar as férias.
Uhum.
Então, elas estavam no paraíso. Isso é muito legal. Quando convive o diário, aí a questão já é um pouco diferente, né?
Exato. Diácono Vanderlei.
Nós falamos do resgate, né? Eu penso que é importante resgatar essa figura do avô ou da avó, porque é um resgate da história, né? Nós estamos resgatando toda a nossa história. Muitas coisas não entendemos em nós, porque falta a gente voltar na nossa história, falta resgatar essa história. Então, a felicidade, ou a alegria, ou as situações que nós vivemos e que nos deparamos com muitas pessoas, eu, como diácono, o senhor, como padre, deve atender muitas pessoas assim também, que tem essa dificuldade de entendimento disso. Por que que eu sou assim? Por que que acontece isso? Porque falta também o resgate dessa história. É necessário resgatar a história também. Então, é importante resgatar essa função, esse relacionamento, essa interatividade também com os avós, que você vai começar a entender um pouco também da sua história. Então, é muito legal. Eu acho que é bacana essa questão do resgate em relação aos avós, disso que nós estamos dizendo aí, né?
Agora também, por exemplo, lembrando da minha família, meu avô que tinha 80 netos, né? Para bajular não era fácil, né? Coitadinho, se fosse bajular um, estava frito, os outros 79 matavam ele, né? Mas hoje também, a dona Neuza já teve uma experiência, né? Porque ela tem uma vida longa e era filha única e só dois netos, a Soleni também. Mas você não é filha única, né, Soleni?
Não.
Quantos irmãos?
Éramos em quatro, faleceu meu irmão, somos três mulheres, todos têm filhos.
Exato. Mas hoje...
Eu já tenho sobrinho bisneto, vamos dizer assim. A minha irmã mais velha tem seis bisnetos.
Hoje a gente já tem essa experiência de famílias bem reduzidas, né? Um, dois filhos, é cada vez mais comum. E depois também eles vão ter, às vezes um tem filho, o outro não tem. Então, também essa diminuição do número de filhos acaba proporcionando, quem sabe, uma relação que às vezes é aquilo que você falava, Elisete, uma relação do mimar, né? Porque quando a família é muito reduzida, entre os filhos você já percebe isso, né? É o número maior de coisas, com os avós também, o que ele poderia dividir com 10, ele tem só um, tem dois, então acaba caprichando ali também, né? Aqui, a Marlene lá de Campo Grande, ela diz assim: vovô e vovó guardam no olhar e na pele as marcas de toda uma vida, guarda em si uma infinidade de conhecimentos que nos transmite, é com eles que aprendemos. Aprenderam a lidar com as feridas de uma forma admirável. Dão-se intensamente em cada dia. Devolver-lhes o amor é o mínimo que podemos fazer. E depois diz, tanto para dizer que falta... Isto é, de tudo isso ela dizendo, gostaria de dizer tantas coisas, mas faltam palavras para dizer qual a importância do avô e da avó. Muito bem. Agora, eu queria que vocês, já nos encaminhando para o final do nosso programa, cada um deixasse uma mensagem, como avô, né? Você já é avó, Zé?
Ainda não.
Ainda não, né? Mas os outros que já são avós, né? E avô, poderiam deixar essa mensagem, e a Elisete, talvez um pouquinho na sua linha, do seu trabalho, né, concluísse o nosso programa. Uma mensagem para os avós, Wanderlei, você que é avô e pai.
Eu gostaria de dizer assim, de que tudo o que nós falamos aqui é importante, né? A mensagem que acabou do senhor ler aí, lá que veio de Campo Grande, nos mostra mesmo o resgate dessa história, quando fala das rugas, do olhar, dessa coisa toda. Mas a mensagem que eu deixaria é assim, que os avós fossem, em primeiro lugar, exemplo, né? Que fossem testemunhos, né? Que sendo testemunho, sendo exemplo, o neto, ao olhar, vai querer ser igual ao avô, igual à avó, né? Porque ele está passando uma imagem, um reflexo de Deus e de algo que é muito bom para ele também, para a sua história. E às vezes eu pergunto assim, quem pode hoje se olhar e dizer assim, convivi com meu avô e nisso eu sou um pouco parecido com ele, né? Então essa é a mensagem, que os avós sejam esses grandes testemunhos de vida e que os netos possam ver esse reflexo de Deus em cada um.
Muito bem, obrigado pela sua participação, né? Parabéns aí pelo dia que se aproxima. Soleni?
Eu quero dizer mais uma vez que eu sou muito feliz em ser avó. E tenho, graças a Deus, eu tenho assim, tão boas lembranças dos meus avós, tanto de parte de pai quanto de parte de mãe. E guardo isso e procuro transmitir procurei transmitir, procurando transmitir para os meus netos essa magia de ser avó, sabe? É uma magia. E gostaria, assim, que todos os netos demonstrem seu amor pelos avós. Porque avô a gente tem uma vez só na vida, né? Então a gente carrega aquilo, a gente traz aquele amor, aquela experiência, aquela história. É a história da vida da gente que o avô, a avó passa para os netos. Que sejam todos felizes.
Muito bem, dona Berna.
Quando você ouve um netinho falar, vovó, por que que o seu rosto é assim? É interessante ter um netinho que é muito fofo, né?
Mas ele pergunta assim, porque já tem uma ruga, é isso que ele quer saber?
É? Uhum. Por que que teu rosto é assim? Eu falei, ó, a vovó foi criança como você, né? Como a mamãe. Agora a vovó já está de idade. Vai acontecer isso com você também. Então, é a idade, né? A vovó tá velha, né? Já, inclusive, falei assim. Mas isso não me ofendeu, né?
Sim.
Porque isso é interessante. Outro dia, para encerrar também, outro dia eu fui visitar meus filhos, minha nora, né? Meus netos. Aí eu fui no quarto dele, né? De um dos netos. E ele estava brincando com aquelas coisas de emendar, né? Aí fiquei um pouquinho lá, falei, dei um beijinho, né? E conversei um pouquinho com ele. Ele falou assim, vovó, agora você pode sair para eu acabar de brincar? Eu falei assim, ó, vovó. Aí fiquei um pouquinho mais lá, falei, olha, aproveita a vovó, porque a vovó vai um dia morrer. Então, aproveita isso, né?
Aproveita então, que eu estou aqui.
Aproveita que eu estou aqui e vou ficar só um pouquinho mais aqui para você olhar para a vovó.
Uhum.
Viu? Você é criancinha, mas um dia também você vai ser vovô. E eu fiz ele olhar, fiquei um pouquinho mais. Falei, agora vovó, tchau, a vovó vai embora, viu? Mas continue brincando. Mas é sério, uhum, né? Mas, olha, 10 netos. Esses dias, 10 netos. Um está nascendo, né? Até eu pedi para minha nora mandar a barriga, que eu queria ver meu neto, né? Esse aqui é o Rafael.
Uhum.
Josavi, que vai nascer daqui uns dias, ó. Eu falei, eu quero ver o neném, né? Então, eu tenho costume de toda... Quando eu sei que um filho, uma nora concebeu um neném, aí eu sou apaixonada, eu beijo a barriga. E elas, quando vêm, já vêm levantando a blusa ou assim, me dando a barriga, porque é um costume. Eu amo já os netinhos desde do ventre. E vale a pena ser vovó, quando eles se ajuntam, eles bagunçam, sujam, às vezes brigam, mas tudo isso natural, né? Para mim é natural, e que foi muito bom estar aqui, com a experiência simples da vida, porque ser vovó é coisa simples também. É coisa linda, é ser mãe duas vezes, como ela disse, né? Verdade. E vovó, vale a pena, viu? Mas se você puder dizer não, algumas vezes diga, você nem sempre está disponível, faça o que o seu coração também pede, né? Não o que os outros exigem de você.
Muito bem, obrigado, dona Berna, pela sua participação. Dona Neuza, como avó, é a senhora que vai encerrar essa parte, né?
A avó é a coisa mais linda. A avó, como eu já disse, é ser mãe duas vezes. Parabéns, vovó, pelo seu dia. Lute pela vida. Dê muito amor aos seus netos. E o seu exemplo fica sempre marcado. O neto sempre quer imitar a vovó ou vovô. Então, vovó e vovô, um abraço bem carinhoso, um beijo para todos as vovós e felicidade.
Muito bem, obrigado, dona Neuza. E agora vamos concluir com a participação da Elisete, né?
Psicologia como ciência vai reunir tudo o que essas avós disseram. Nenhuma ciência sabe falar mais dos avós do que os próprios avós, a vida, a experiência, né? Mas assim, reunindo até, né, tudo que foi falado, a gente vai aqui tentar fazer um fechamento, relembrando essa questão de que a memória dos avós será a memória daquelas crianças. A sua memória mais remota vai ser a lembrança, que é aquela, a lembrança mais antiga que a criança vai ter. Então, isso é uma coisa que vai para a vida toda e geralmente a lembrança será com carinho. Essa convivência, ela vai ser muito produtiva. Coisas como a gente vinha falando, né? Convivências, conversas. A criança gosta de ficar despenteando o cabelo. Às vezes a mãe não quer, o pai não quer. Ensinar a cuidar de plantas, ter amor por plantas, por animais. Então, são muitas coisas que essa convivência vai realmente permitir. E as histórias, né? O netinho às vezes gosta muito de saber história, de saber que os pais dele também já foram crianças e foram cuidados por essa avó. Então tem muitas coisas interessantes aí para essa convivência. E como foi bem colocado ali, né, a questão de que o avô ou avó também não tem que estar sempre disponível. Não pode também se tornar um peso muito grande na função de avó, né? Poder, às vezes, também dizer, olha, hoje eu não posso ficar com o neto, hoje eu tenho, né? A ser avô não é também renunciar à própria vida, né? Acho que isso é importante, que os avós, possam ter uma vida plena, ainda produtiva, assim, não no sentido de produção capitalista, mas produtiva no sentido das suas atividades, que seja na convivência social, na comunidade, na igreja, né? E que todos sejam realmente parabenizados, porque é uma experiência fantástica.
Muito bem, nós vamos concluir o nosso programa Ponto de Vista, agradecendo aqui a participação dos nossos convidados, das nossas e do nosso, né? Vamos pegar aqui Paulo Freire, né? Diz que quando tem maior número de mulheres, a gente devia usar sempre o feminino. Ele diz, ó, se eu chegar de uma sala que tem um homem e 10 mulheres, eu vou usar sempre as nossas, né? Para lembrar o feminino. E agradecer a participação de vocês, a contribuição nessa reflexão. Um abraço.
Ai, quanta vez eu vi vovó rezar o terço na cadeira. Ai, na cadeira de balanço. Ai, quanta vez eu vi vovó rezar o terço a noite inteira. A noite inteira ela rezava.
Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Vovó sabia conversar com Deus. Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Vovó sabia conversar com Deus.
Ai, quanta vez eu vi vovó de olhar perdido no infinito, pedindo graças e favores. Era tranquilo, era feliz, era sereno, era bonito ouvir vovó e os seus louvores.
Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Vovó rezava como quem sabia. Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Vovó rezava como quem sabia. E eu que lembro.
Acerte a frequência 95 FM. A sintonia certa para um coração exigente.